Muito obrigada, Dorinha. Fartei-me de rir, tive um dia de merda. Muito obrigada por me teres alegrado o dia. Adorei este podcast. E só para acrescentar, porque eu perdi os stories dos triggers. Pronto, um dos meus triggers que aconteceu há pouco tempo foi, estou a aprender italiano online e descobri que, tipo, existem cantores, pelo menos um, italiano, que é, como tu dizes, tesudo, porque para mim não há nada mais trigger do que um homem bonito que cante bem. É, a coisa aquece e aquece bastante.
Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Anda tudo doido com as esplanadas. As esplanadas abriram ontem. Vocês, à medida que vão ouvindo este podcast, vão vendo que está um bocadinho desfasado da realidade, porque eu tenho sempre coisas mais para pôr. E às vezes, quando estou a comentar current affairs ou fat divers, como dizia o Telmo. Não está atualizado. Não faz mal, mete piada na mesma. Então anda tudo louco com as esplanadas, mas a vossa amiga só vai almoçar fora sexta-feira. Numa esplanada, pois claro, até lá estou resguardada a portar-me bem e também por causa da minha alimentação, como vocês sabem. Eu ainda não sei, sou muito sincera, ainda não sei que nome vou dar a este episódio, porque eu tenho aqui ainda vários testemunhos, já há algum tempo, e não quero guardá-los mais tempo, porque senão as pessoas pensam: ah, estou a enviar testemunhos que ela pede e depois não os lê. Portanto, são várias coisas, algumas sei que têm a ver com dildos, outras com virgindade, outras com pornografia, e acho que é praticamente tudo de mulheres. Continuo a fazer-me esta pergunta todos os dias: onde é que andam os homens? E não me refiro só à minha vida sexual. Também aqui ao podcast. Quero agradecer-vos, já sabem, pelo vosso feedback em áudio, pelos feedbacks nas stories, tem sido espetacular, pelo Buy Me a Coffee, que isso eu vou continuar sempre a pedir quando vocês ouvirem um podcast e que acharam simpático ou alguma coisa, quiserem ir pagar um cafezinho à Dorinha Linda, fica aí embaixo, o link, vocês já sabem, do Buy Me a Coffee. E eu agradeço-vos porque eu não estava à espera. Eu pus lá um montante, pá, sei lá, lembrei-me daquele montante e consegui o montante em 2 dias e meio. E eu fiquei muito contente. Eu disse-vos que era para esse montante era para comprar uma garrafa de vinho cara. Não é, mas eu vou comprar e vou partilhar com vocês. Não que vocês tenham perguntado. Mas eu estou a dizer-vos que aquele dinheiro está a ser investido em formações aqui na vossa amiga. Não é para putas e vinho verde, é mesmo para umas formações que eu estou a fazer. Como vos disse, vou partilhar aqui uns testemunhos salteados e depois, olha, se calhar vou dando a minha opinião ou vou comentando alguma coisa que tenha alguma história parecida ou assim. Porque realmente estão aqui a acumular-se e eu não quero que as meninas, quero agradecer às meninas e são vários, e normalmente até são comentários que foram sobre episódios que elas ouviram. E depois agora não dá para fazer outro episódio só com esse tema e ficaram aqui. Então a Rosie, que tem 27 anos, ela dá sempre a cara, ela diz: em relação à diferença como as mulheres são vistas nas redes sociais, é um assunto muito falado, sim, mas não da melhor maneira. Muitas vezes, por exemplo, houve uma imagem da Kendall e outra miúda que toda a gente estava a partilhar, achei uma estupidez. Ok, temos de dar valor ao esforço que é ser astronauta ou outras coisas quaisquer, mas não é por uma mulher mostrar o corpo ou sentir à vontade para postar isto ou aquilo que deixa de ser inteligente. Digo isto porque sofro um bocado de preconceito. Eu, por exemplo, estou envolvida em vários projetos, trabalho com imensas pessoas do mundo da música e ainda tenho o meu trabalho normal, que é IT e programação. Mas mesmo assim, tenho um rótulo de burra, groupie ou whatever por causa do que veem nas redes sociais. Este assunto é um assunto que já me incomodou mais quando eu era nova, hoje em dia estou-me bem a cagar. mas sei bem o valor que tenho e a mulher que sou e não deixo de ser influenciada pelo que os outros dizem. Só que ainda há muitas meninas e mulheres a sofrer com isso e que se calhar não têm a casca tão dura como a minha ou ainda não têm a maturidade emocional para lidar com isto. Eu consigo realmente. Eu não conheço a Rosie conheço a Rosie desde o início do podcast, que ela tem comentado e seguindo sempre, e eu percebo o que é que ela está a dizer pelos posts que eu vejo. Ela é muito gira, é boa, boa, mas boa. E depois, se calhar, o tipo de fotos ou de vídeos ou de coisas que ela partilha, eu percebo, mas não concordo. Atenção, com os comentários que ela está a dizer. Mas eu tenho sempre que trazer este. Porque eu acho que é mesmo assim. Eu venho de uma geração que as coisas mudaram muito. E claro que estas coisas das boas ondas era de antes, mas nada como agora. E estar a lidar com esta exposição das mulheres, com esta idade não é a mesma coisa de gerações mais novas. Eu, este assunto, e quem me conhece sabe, eu não sou muito de debater. Certos assuntos de mulher objeto e as mulheres são isto, e se for os homens não são isto, epá, é o que é. Estamos cá para trabalhar para mudar mentes, porque os homens também sofrem muitas pressões da sociedade, não são só as mulheres, porque os homens que tomam conta do corpo, e vocês têm o exemplo, estão-me a lembrar, sei lá, como é que ele chama? Do Ângelo Rodrigues. Ok, Deus castigou-o, coitadito, lá com o problema da Jarda, mas é um gajo que, inclusivamente, a primeira vez que ele foi ao Maluco Beleza, o Riunas disse: Olha, eu tinha um grande preconceito sobre ti, mas afinal, não. E é um gajo inteligente, portanto, eu acho que os homens não são só as mulheres que sofrem esta pressão da sociedade, os homens também sofrem. Eu tenho aqui outro testemunho de uma grande ouvinte e participante do podcast, mas eu já não me recordo, acho que é anónimo, e a idade dela é que é assim, pessoal. Há pessoal que manda muitos testemunhos, mas depois eu peço, ponham uma idade, ponham uma anónimo, ponham qualquer coisa. É pessoal que não põe, eu depois não sei que informação é que posso ou não partilhar, e quando não há informação, não posso. Então, vou tentar ser um bocadinho aqui mais rápida, porque este testemunho é muito grande. Olá, Dorinha linda, o teu podcast tem sido brutal em vários aspectos. O primeiro e mais óbvio é, de facto, a companhia. Dou por mim a falar contigo, a responder-te e a complementar o que dizes enquanto te ouço. Estarei a ficar louca? Longe disso. Depois tem-me proporcionado uma viagem à minha própria vida. Situações da minha existência têm vindo ao cimo com uma clareza fantástica. Hoje vou contar-te como perdi a virgindade. Lá estava eu, felicíssima, com 19 aninhos e o meu primeiro namorado. Cheia de paixão, herança da adolescência, cheia de orgulho, pois estava com um dos gajos mais giz do liceu e cheia de tesão. Sou mulher, porra. Estávamos juntos desde o início das aulas em setembro, tínhamos-nos conhecido no final do ano letivo anterior e suspirávamos um pelo outro as férias todas. Bem, eu suspirei, ele não sei. Ele era tão giro, tão bonzão, tão querido, era idílico. Cada vez que me tocava era um fogo por mim abaixo. Fiz muito abdominal nesta altura. Isto é uma private joke ou não tão private para as pessoas que costumam ouvir todos os episódios? Mas quando estávamos juntos depois das aulas, tudo não passava de muito amasso e punhetas. Ah, pai, não posso com esta palavra. Olha, eu bem que podia fazer um episódio sobre palavras sexuais que eu abomino, mas não posso porque depois tinha que estar. Era um episódio cheio de asneiras. É pá, mas não posso com esta palavra. É uma coisa que sobe por mim acima. Entretanto, chegaram as férias do Natal e o Ano Novo e as suas resoluções. Foi, pois, com um punhado de passas na boca que tomei a grande decisão, ia fazer o amor com aquele que era o amor da minha vida. Via-me casada com ele, com uma casa na praia e um ou dois filhos. Todas as minhas amigas já não eram virgens, eu era a atrasada do grupo. Começaram as aulas e eu falo-lhe deste projeto. Ele, obviamente, concorda. Deparámo-nos então com o primeiro obstáculo. Onde? Meu Deus, tantas aulas que eu faltei para vir para casa. Ei, meu Deus, para a minha casa e para a casa dos pais do meu namorado. Precisávamos de um local adequado para o evento. Nenhum tinha carro, nenhum tinha dinheiro para um hotel, nenhum tinha família com casa de férias perto, mas os dois tínhamos controle de horário muito apertado das nossas famílias. A cama fofinha e aconchegante com pétalas de rosas estava fora da cogitação, mas estávamos determinados. Começámos a estudar locais públicos em que não passasse ninguém, ali mesmo nos arredores da escola. Tínhamos cerca de hora e meia entre o fim das aulas e o meu último autocarro para casa. Sabes as pontes aéreas de peões, aquelas que ficam por cima das autoestradas movimentadas? Pois, eu perdi os três numa dessas. Concluindo, estava um frio do caralhinho, início de janeiro. Fiquei deitada no chão, gelada, com um gajo quase tão virgem como eu e, como tal, não conhecia o trajeto. Não houve tempo para aquecimento ou preliminares, pois estávamos borrados de medo que aparecesse alguém. O preservativo enrolou-se todo e, quando o tentámos esticar para o enfiar, fez de elástico e bateu-lhe na pila com toda a força. Quando finalmente deu com a coisa, depois de ter andado meia hora às marradas, parecia que me tinha enfiado um ferro em brasa e veio-se depois de três abanadelas. Vestimo-nos atrapalhados. Sorte, não apareceu ninguém. Sorte, já era a hora do meu autocarro e era só descer as escadas. Havia uma paragem por baixo da ponte aérea. Ainda estávamos juntos mais 3 meses e não voltámos a tentar mais nada. Amanhã conto-te como apaguei sentada na casa de banho de uma discoteca. Adorei, só te posso dizer que a minha virgindade foi o oposto disso. Só não havia pétalas na cama. Foi uma coisa muito romântica, que eu acho que também já não sabia o que é que estava a fazer muito bem. Tentámos, eu não aguentei, deixámos para 2 dias depois. Foi em casa dos pais de uma amiga. Foi uma coisa muito inocente e depois eu cheguei a casa, olhei ao espelho e disse assim: foda-se, eu amanhã chego ao liceu e esta merda vai notar-se, porque eu estou a olhar ao espelho e eu já estou diferente. E foi assim, mas foi uma coisa muito calminha, muito, muito romântica. Tenho agora aqui o testemunho de uma menina anónima de 25 anos sobre a sua primeira experiência com um vibrador. Estava eu a celebrar o meu aniversário quando os meus amigos decidiram presentear-me com um vibrador. O meu primeiro vibrador. Fiquei tão feliz porque já andava a mandar a dica desde os nossos tempos de faculdade. Desde os nossos tempos de faculdade. Então, mas que idade é que tu tinhas? Espera aí. E eles fizeram-me a vontade. Compraram um vibrador rosa-choque, mesmo com o formato de um pênis bonito. Ah, pronto, porque há pênis bonitos, não me venham com coisas. Tinha veias e tudo. Pois, eu não gosto de ver as veias. Isto é tudo uma questão de gostos. Mas sim, há pênis bonitos e há pênis muito feios. Era todo muito lindo e rosa-choque, até passar à ação. Numa sessão de sexo toda louca, o meu namorado decide usar o vibrador pela primeira vez. Pois bem, correu mal. Quando ele me tirou o aparelho de dentro da vagina, eu estava a sangrar e muito. Ai, agora até me está a doer o pipi. Apanhei um susto tão grande porque era eu, o vibrador, a cama, tudo cheio de sangue. E não, eu não estava naquela altura do mês nem lá perto. Naquela altura fiquei à toa, não sabia se a culpa tinha sido do vibrador manhoso ou do meu namorado e da sua brutidade em enfiar-me um pênis de silicone. Mas o que é certo é que aquela porcaria fez uma ferida cá dentro. Depois deste episódio já usei algumas vezes e correu tudo bem. Afinal foi só um susto. Mas nunca mais me vou esquecer a minha primeira vez com um vibrador. Beijinho grande e que continues a entretermos sem tabus, sem filtros e sem merdas. Epá, oh anónima de 25 anos. Agora estou aqui com uma impressão. Nunca me aconteceu. Mas atenção, é que as pessoas às vezes, isto parece básico, mas há pessoas que não sabem a diferença entre um vibrador e um dildo. Normalmente o vibrador, ok, pode inserir-se no pipi, claro que sim, mas é mais para o clitóris. Para inserir, existem dildos e há dildos de silicone, como deve ser. Vocês não vão comprar uma coisa rasca barata, que depois pode acontecer isso. Pá, convém comprar uma coisa de silicone, de um material como deve ser, porque se vocês também não metem qualquer pila que aparece dentro do pipi, também não vão pôr um dildo ou um silicone do chinês, como uma menina que já deixou aqui um testemunho que manda vir sex toys do AliExpress, quer dizer, não consigo. não consigo conceber, portanto, vamos ter cuidado com o que pomos dentro das nossas grutinhas do amor. Temos aqui mais um testemunho de uma menina de pornografia, não me deixou idade, eu não sei, pessoal, não me façam isto, que eu gosto de saber a vossa idade, no mínimo. Isto remonta para lá de 1900 e troca o passo, 1989, eu já era uma jovenzinha de 14, 15 anos, numa vila pequena onde falar de sexo era tabu, mas a curiosidade natural estava bem desperta. Portanto, é uma moçoila um bocadinho mais velha do que eu. Cresci numa casa onde nunca houve pai nem referência masculina adulta. O meu faleceu quando eu tinha 2 meses e a mãe nunca mais teve ninguém. E com o irmão mais velho, 2 anos, na altura ele teria 16, 17, que andava com a pila aos saltos próprio da idade. O que é que sucede? A mãe trabalhava no liceu e por vezes só saía do trabalho à meia-noite, o que fazia com que os seus lindos filhos estivessem livres e soltos em casa, o que não ocorria noutras casas de família, e o meu rico mano o que fazia? Combinava com os seus 2 melhores amigos, iam ao clube de vídeo, alugavam uma cassete de filme porno e iam para casa ver. A bela da... Ai, eu não sei se posso dizer... Ah, eu posso. Ela chama-se Dora, ela disse-me que eu podia. A bela da Dora, no entanto, estava proibida pelo seu próprio irmão de entrar na sala onde assistiam isto, mas sentia em mim muita curiosidade. O que era aquilo de proibido? E resolvi usar a técnica de ou me deixas entrar e ver também ou vou contar à mãe o que se passa aqui. E assim persuadi o mano a conseguir descobrir tudo. Lembro-me como se fosse hoje, eu no sofá de um lugar sozinha com os livros da escola no colo e o meu irmão e os 2 amigos no sofá grande com revistas de carros no colo e cada um ao seu jeito a verem o filme, um pouco incomodados por estar ali eu. O filme era interessante, tinha história, uma ilha com casais convidados e cada dia que passava um casal era morto e quem seria o assassino? Talvez daí venha o meu gosto por policiais, true crime e afins. E claro que está muita fudança nos jantares de grupo, nos quartos, etc. Aquilo havia de tudo um pouco. Lembro-me de não achar nada nojento, à exceção de uma parte em que os cozinheiros faziam amor com os frangos e depois colocavam um molho especial por cima, de começar a criar ideias na cabeça sobre o que é o sexo. Neste contexto vi muitos filmes e acho que até certo ponto isso fez com que começasse a sentir cócegas e foi por essa altura que comecei a masturbar-me e quanto mais o fazia, mais tinha curiosidade e mais queria. Mas de certa forma, acho que esta experiência de ver tantos filmes e não conhecer nenhuma outra realidade fez com que na altura achasse que o normal no sexo era aquele tipo de sexo. Foi tudo ao molho ou em que tudo vale e na minha cabeça seria isso que iria acontecer comigo quando perdesse a virgindade. Como me enganei. Vou fazer aqui um à parte. Eu revejo-me totalmente no que ela diz. Porque, como vos disse, embora a minha primeira vez não fosse assim, mas eu depois deixei passar um tempo, mas quando iniciei a minha vida sexual com o meu namoradito, que não foi o da virgindade, foi outro, a minha noção de sexo era tudo o que eu via no porno. Tudo. Portanto, eu acho que isso acontecia também muito na nossa geração, se calhar mais os homens, não sei, mas a minha ideia de sexo não era fazer amor devagarinho, o que também acontecia, era pôr em prática as coisas que eu via nos filmes, porque era a noção que eu tinha de sexo, portanto, eu revejo-me completamente. Fui a última das amigas em tudo, a última a dar beijo na boca, a última a perder a virgindade, e quando isto aconteceu, achei que era uma coisa tão insípida, fiquei a pensar, mas é só isto? Não há cá boca na pila e pila na boca e vira para aqui, roda para ali e senti-me defraudada. Mas com os anos, obviamente, que descobri como as coisas são e como os diferentes parceiros, todas as experiências que se podem ter e do quanto se pode usufruir do prazer e de tantas maneiras. Vivi com uma pessoa em relação ao sexo era explorado sem qualquer tabu, em que tudo valia e a pornografia era algo que nos acompanhava muito. E lembro-me de nos desafiarmos a copiar coisas que víamos nos filmes. Teria eu uns 24, 25 anos. Tudo era motivo de inovar. Tudo, valia tudo. Até fazíamos os nossos filmes pornográficos, sem exibição para o exterior. Claro que isto passou. Entretanto, a pornografia deixou de ter interesse. Já não havia paciência para mais do mesmo e cansei-me. Entrei na fase de só fazer o que realmente gostava e de não querer este mundo e o outro. Esporadicamente via um vídeo ou outro, mas só porque sim, porque teria algum parceiro mais inibido ou com alguma tara. Entretanto, obviamente, existem categorias de predileção, como a dupla penetração, por exemplo, ou roleplays e outras que desprezo, como humilhação, violência e coisas zoófilas, cocosófilas e nessa linha. À data, esporadicamente, vejo um ou outro vídeo para me dar uma ajudinha quando estou a brincar comigo e o que estimula agora, por curioso que pareça, é sempre do mesmo, o Mr. Pussy Licking, que é basicamente um bom cunilingus e pounding, algo super tranquilo e quase que poderia dizer sem grande emoção, por acaso estava a pensar no mesmo. Mas vais lá entender a minha libido. Acho que a pornografia teve um papel muito importante na minha vida sexual, no sentido que me fez, desde a juventude, estar completamente à vontade com qualquer tipo de envolvimento físico, a não ser nada preconceituosa. Julgo que me ajudou a ter experiências que me são ou foram muito prazerosas e outras nem tanto. Talvez se não fosse dessa forma, nunca me viria a sentir confortável a tê-las, ou sequer considerá-las. Escolho não ver a pornografia como algo podre ou nojento, mas algo que, apesar de muito teatro e realidades, pode ser bom para encararmos o sexo mais abertamente e libertar-nos de alguns preconceitos. Isto não deixando de ressalvar o quão horrível pode ser quando utilizada de forma ilegal, errada e em situações que nos conhecemos de abusos das mais variadas formas. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Gostei muito deste testemunho. Revi-me muito no que tu disseste. Adorei. Vou-te pedir é um favor. Para a próxima tens que mandar metade disto, porque depois não consigo ler os outros. Adorei, adorei, adorei e eu quero mais testemunhos teus. Tenho aqui outra menina que não me disse idade, não me disse nada, penso que é anónimo. Sou tua seguidora no Instagram há algum tempo, desde que cheguei ao Bookstagram e andava para ouvir o podcast há séculos. Hoje ouvi os primeiros 4 episódios no passeio higiênico e pena à máscara, porque fartei-me de rir e identifiquei-me muito com as várias situações de que falas. Queria partilhar a propósito da sexualidade feminina no geral e masturbação em particular, que no meu núcleo de amigas tenho duas com quem falo abertamente sobre sexualidade sem qualquer tabu. Duas. Às vezes sinto que, estando as pessoas em relações, não querem expor os companheiros, sentem que assumir que se masturbam é sinal de que algo na intimidade do casal não está bem. Percebo a primeira, discordo em completo com a segunda. Mas bem, eu tenho um núcleo familiar muito próximo de mulheres para quem o sexo faz parte das conversas, como fazem os restantes aspectos da nossa vida. Refiro-me à minha mãe, à minha tia e à minha prima. Herdámos o sangue quente do meu avô, que quando foi operado à próstata aos 70 e tal anos, ao sair da anestesia, a primeira coisa que perguntou foi quando é que eu posso voltar ao ativo. No ano passado, pelo aniversário da minha mãe, fiz a pergunta de sempre: mãe, o que é que estavas de receber? A resposta, sinceramente, a única coisa que estava de receber era um brinquedo, mas já sei que não deve acontecer. A minha mãe tem 62 anos. Há 4 anos teve um cancro da mama que a obrigou a deixar todos os complementos hormonais e também por causa da quimioterapia oral que faz e terá de fazer até ao fim dos seus dias, passou a sofrer não só de falta de lubrificação como a falta de líbido. Para mulheres que vivem a sexualidade de forma tão natural, isto é pesado. Bem, mas voltando ao tópico. Filha querida que sou, fui à Amazon e comprei este brinquedo de que falas, o roxo. Ah, é igual ao meu. Por acaso não lhe tenho dado muito uso. Acho que daí há 15 dias eu esqueço-me. Eu ando tão embrenhada aqui em cenas de trabalho que eu até para ter tesão me esqueço. A sério, eu tenho que me desconfinar. Eu tenho que me desconfinar. E como não gosto de oferecer nada sem saber se também gosto, mandei vir um para mim para fazer um test drive e dar dicas quando lhe oferecesse. Adorei, eu bem disse, este vibrador is the shit. Adorei e deixei os poucos brinquedos que antes usava. Agora só uso esse, tenho 34 anos e ela também gostou. E não só lhe permitiu voltar a ter algum prazer, como acho que também lhe devolveu alguma esperança. Epá, estou aqui a aguentar-me para não chorar. Caraças, é que isto é até uma cena de sexo, estou aqui com vontade de chorar por causa da tua mãe, que história espetacular. Deixa-me terminar. Porque espero que ela viva pelo menos até aos 100 e se não for pedir muito, a viver os plenos prazeres que lhe restam até aí. Queria só partilhar, porque acho importante lembrar que somos mulheres até na velhice e é saudável que a sexualidade faça parte da nossa vida. Um beijinho e continua. No próximo passeio higiênico, tento pôr-me em dia. Lá está. Eu agora estou a fazer dieta, não posso beber um copo de vinho. Não posso, não posso. Isto agora, gravar os podcasts a seco, é uma coisa que dá cabo de mim. Adorei. Esta era a parte agora onde eu bebia um grande acupalhão de vinho. Adorei, adorei. Eu espero que a tua mãe esteja bem, que, epá, que faça grandes farras aí com o nosso purple, que aquilo é... Epá, não é preciso mais, quase, mais brinquedos. Cada um tem o seu gosto, mas sim, ele é muito bom. Tenho agora aqui o testemunho da Francisca, que tem 19 anos, que quis comentar o episódio sobre o online dating, nomeadamente do Tinder. Olá, Dora. Acabei de ouvir o teu podcast e tenho a dizer que penso em grande parte da mesma forma que tu. Como ainda sou jovem, não tenho experiência nenhuma no assunto, porque ainda não senti grande curiosidade. Contudo, sei perfeitamente que se começa a falar com uma pessoa pela internet, tal como tu disseste, tenho de ver todos os ângulos. Nunca na vida conseguiria falar com alguém sem ter uma noção de como a pessoa é. Por outro lado, também só tenho interesse em conversas inteligentes. Caso veja que a conversa não leva a lado nenhum, perco o interesse, porque não quero perder o meu tempo à toa. Sem precisar de referir que a pessoa não parece minimamente interessada em ouvir o que tenho para dizer, it's a no-no for me. Quanto à questão da loiça, que achei bastante engraçada a vossa divergência de opiniões, tenho a concordar contigo. Claro que não tenho que fazer julgamentos, mas penso que seja um pouco inevitável. Contudo, nunca faria um comentário negativo diretamente à pessoa, tal como tu, provavelmente evitaria a cozinha. Gostei muito de vos ouvir a falar e, em especial, de terem visões tão distintas. Aguardo por mais um episódio do podcast, que eu tenho adorado ouvir, bem como algumas histórias que tenhas por contar. Muitos beijinhos, Francisca. Relativamente a este comentário muito engraçado que a Francisca fez, ontem a minha amiga com quem eu gravei este episódio do Tinder manda-me uma mensagem a dizer: tenho uma para te contar, mas não ralhes comigo. E eu disse: ok, liguei, ela conta-me uma cena. E eu só dizia: mas porquê é que tu perdes tempo com esse gajo é um traste, esse gajo não, é um gajo que, com quem ela já teve, pronto. E quando ela teve, as coisas que ele lhe disse, isto dava um episódio, ela estava-me a contar e eu disse: como é que tu não o puseste porta fora? Bem, como eu também não pus o outro porta fora no episódio que eu gravei do ao domingo não se fode, ao domingo reza, se eu já não me recordo, pronto. E ela contou a conversa com o gajo e depois eu no fim disse assim: mas porquê é que estavas a dizer para eu não ralhar? E ela começou-se a rir e disse: porque tu estás sempre a dizer para eu não perder tempo com estes gajos. E é verdade. E também, título de curiosidade, recebi alguns comentários até sobre esta situação da cozinha, que a maioria das pessoas, não que isto fosse uma batalha, mas que está do meu lado, que é pá, chegar à casa de alguém com a cozinha desarrumada, ou nós irmos à casa de alguém com a cozinha desarrumada, eu também começava a olhar para o gajo de lado. É pá, mas isto sou eu. Para vocês verem a quantidade de testemunhos que eu tinha aqui soltos, que são sobre vários temas e que eu tenho que partilhar com vocês, não é? E que gosto muito. Temos aqui mais um testemunho da Marta, de 34 anos, que comentou o episódio da visão feminina da pornografia. Olá, Dora. Tenho ouvido os episódios com delay, por isso não partilhei a minha experiência relativamente à pornografia. De qualquer das formas, aqui fica. Lembro-me de ser muito pequenina e de ser suposto estar a dormir e o meu pai e o meu irmão estarem na sala a ver TV. O que é que estava a dar? Nada mais inocente do que... E o jogo do ganso! O jogo... El gran juego de la oca. Ou da la orca, o que é que era aquilo? Ia, meu Deus... O jogo do ganso na versão espanhola. Ah, está aqui. El juego de la oca. E ela traduziu. E eu devia ter entre 7 e 9 anos, porque fui espreitar e o dito programa passou de 93 a 95. Lembro-me bem que eu tinha 17 anos nesta altura. Ora, fui apanhada na penumbra pelo meu irmão, 4 anos mais velho, e ele gozou muitos anos comigo, porque quando me perguntou o que estava ali a fazer, eu terei dito: fiquei a ver as maminhas das raparigas. Acho que estas raparigas apareciam meias desnudas quando comparadas com o que se passava por cá, em biquínis e afins, e na minha cabeça a memória incluía mesmo topless, mas devo ter fantasiado porque era um programa familiar. A minha mãe também partilhou comigo que eu era pequenina a ver uma cena de beijo na novela, terei dito: "Ai mãe, quando vejo estes beijos fico com vontade de fazer xixi." O meu irmão nunca teve revistas que eu apanhasse. Saquei-lhe uns quantos preservativos da caixa, onde sabia que os guardava muitos anos mais tarde, porque já tinha usado os meus, coisa que até hoje nunca confessei, mas ele deve ter achado que aquilo lhe durava muito pouco tempo. Outra memória que tenho é de ficar bastante acesa, também pequenina, com o filme Orquídea Selvagem. Ai, amiga, quem nunca? Quando o brasileiro tá a jogar vôlei e diz assim à Carrie Otis. Não era a Carrie Otis. Ela diz: "Eu quero vocês duas." Era para ela e para a Jacqueline Bisset. Anos depois voltei a ver e desilusão. Algum erotismo, mas nem muito. Mas durante muito tempo esteve no meu imaginário como auge. Na minha relação com o meu anterior namorado, ele achava graça que eu falasse de pornografia, que ia espreitando aqui e ali. Era coisa que o excitava, naturalmente. Ofereci-lhe umas quantas revistas com mimim e sempre fui despudorada em relação a isto, que no trabalho, no aniversário do presente dado pelos meus colegas, constava uma edição da Playboy, infelizmente da portuguesa, que mostrava muito pouco. Nos últimos anos fui-me desligando da pornografia. Procurava para ter um boost para arrancar o sistema, mas não me sentia confortável com o que via, com a forma como a mulher era representada, e acabei nos tempos antes de a largar a ver filmes hentai. Bonecada, portanto, para excitar as hostes, porque os humanos já me davam comichão. Há uns bons tempos que não espreito, mas fui vendo uns documentários sobre o tema e fiquei ainda com menos vontade, porque, como em tudo, há meandros menos ilícitos e já não me dá pica. Acredito que é saudável com moderação e se gosta, muito bem. Se não gosta, muito bem também. Continua o bom trabalho, um beijinho. Olha, Marta, eu já vi esses documentários todos, já papei isso tudo, e concordo com o que dizes, mas isso também era outro episódio. Finalmente temos aqui um testemunho da Rita, 26 anos, que me diz assim: "Olá, Dorinha, estive a ouvir agora o último episódio do teu podcast e disseste que não tinhas tido mulheres a falar de celebrity crushes femininas. Por isso, como mulher bissexual de 26 anos, sim, também existimos no mundo dos livros. Cá vai: Florence Pugh, Elizabeth Olsen, Kate Winslet, Rachel McAdams, Gal Gadot. Em relação a homens, Taron Egerton, Chris Evans, já sei que não gostas, Heath Ledger. E depois dois muito específicos, que são o David Gilmour, nos anos 70, com barba e cabelo comprido, e o Eddie Vedder, nos anos 90. Oh, amiga, quem nunca? Se calhar já não vais falar mais disto no podcast, mas fica aqui. Continua o excelente trabalho. Eu falo tudo no podcast que vocês partilham comigo, nem que seja o episódio de hoje, epá, que eu nunca tinha feito, que acaba por ser um apanhado destes testemunhos que eu tinha aqui. Portanto, pessoal, o episódio já vai longo. Afinal, a seguir vou gravar um sobre mim, sobre as minhas coisas, quero partilhar com vocês, quero partilhar como ando, quero partilhar pancadas da minha cabeça, mas este era muito importante e porque sem vocês este podcast não estava a ter um sucesso. Estou aqui já cheio. Olha, estão a ver aquele gesto das notas assim? Pam, 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 pam. É o que eu estou a fazer. Está um sucesso, vocês têm sido impecáveis e agora, para terminar, obviamente, tenho que repetir. Não se esqueçam, se quiserem pagar um cafezinho com leite, vão lá ao link e pagam. E depois pode ser que. Não, já ia fazer uma piada muito parva. Um beijinho, pessoal. Obrigada a todos que estão por aí e stay tuned.